Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Às 8 horas em Angola, 13 horas aqui em Washington. Paulo Oliveira ao microfone nesta quinta-feira, 7 de abril de 2016. Aqui na cidade de Washington, o céu está nublado com chuva, a temperatura é de 13 graus centígrados. Estou de novo na apresentação da primeira meia hora desta emissão, que conta com a produção de Mariano Bartolomeu e a assistência técnica de Jackson Witt. Começamos com as notícias desta hora. Imigrantes revoltaram-se no Porto do Pireu. Vladimir Putin descarta práticas de corrupção. Amigos, fiquem connosco para ouvir pormenores destas e de outras reportagens. Mas para já, notícias internacionais com o Amâncio Miguel.
Migrantes revoltaram-se ontem junto ao porto grego de Pireu contra a medida do governo de transferi-los para outros campos de acomodação. As manifestações eclodiram num campo com 4.700 pessoas. Um homem foi detido, mas não há informação sobre fatalidades. Este incidente ocorre 2 dias depois da União Europeia ter enviado um grupo de 200 imigrantes ilegais para a Turquia em troca do mesmo número de refugiados sírios em campos daquele país.
O presidente russo Vladimir Putin afastou a possibilidade dos documentos do Panamá terem provas de práticas de corrupção dos seus associados mais chegados. Falando num fórum de jornalistas, Putin disse que tais documentos são parte de uma estratégia ocidental de denegrir a Rússia e que se pretende que a sociedade desconfie das autoridades. Citando uma alegação feita pelo fundador da Wikileaks, Julio Assange, Putin acusou o governo americano de estar por detrás dos documentos do Panamá. Disse aos jornalistas que o seu nome não está mencionado nos referidos documentos, daí que não haja necessidade de falar sobre o assunto. O músico Sergei Pavlovich, amigo de Putin desde os anos 70, é um dos associados mencionados nos documentos por ter feito transações de mais de 2 mil milhões de dólares em paraísos fiscais.
Os eleitores do Djibouti vão amanhã às urnas e o presidente Omar Guelleh, num poder desde 1999, deverá conseguir mais um mandato por entre alegações de atropelos aos direitos humanos no país. O presidente do Djibouti é candidato a um quarto mandato depois das promessas de que se afastaria do poder em 2016. Guelleh, defronta-se com 6 outros candidatos e alguns partidos de oposição, decidiram boicotar o escrutínio, pondo em questão a independência da comissão eleitoral. Os partidos queixam-se também de uma cobertura jornalística desequilibrada e da detenção de apoiantes seus.
O dirigente da oposição no sul do Sudão, Riek Machar, indicou que vai regressar à capital a 18 de abril para formar governo de transição com o presidente Salva Kiir, mais de 2 anos após a divisão entre os dois dirigentes que resultou em guerra. Machar anunciou a data numa carta às entidades que fiscalizam a aplicação do acordo de paz assinado em agosto passado. Machar tem-se recusado a regressar a Juba até que a área fosse desmilitarizada e os seus soldados fossem autorizados a fazer a sua segurança. A missão das Nações Unidas no Sudão do Sul indicou ontem, quarta-feira, que tem ajudado o grupo de Machar a proceder ao transporte para Juba de 802 militares e agentes da polícia.
E por último, neste bloco de notícias, a indicação de que as autoridades marroquinas expulsaram 8 ativistas europeus que se encontravam no país apoiando presos do Saara Ocidental detidos em 2010. Um tribunal militar marroquino enviou para a cadeia 24 ativistas acusados de terem assassinado elementos das forças de segurança no campo de Izique, no território disputado em 2010. As autoridades marroquinas referem que 13 pessoas foram mortas no incidente e dezenas feridas quando, em novembro de 2010, as autoridades desmantelaram o referido campo.
Aqui, Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG.
O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Boa noite, uma vez mais. Abrimos o programa falando da situação económica e financeira de Angola e o reconhecimento por parte de Angola e do Fundo Monetário Internacional de um empréstimo a Luanda. Manuel José.
Quem não acredita muito nas palavras do ministro Emmanuel Fernandes da Casa CE, que prefere acreditar nos indicadores reais, que, em seu entender, Angola está em bancarrota.
O país está pobre, estamos em bancarrota e a situação é muito mais grave que aquela que ele tem estado a divulgar. Apesar do senhor ministro das Finanças afirmar de que não se trata do resgate, mas ainda assim eu prefiro acreditar de facto que trata-se de algum resgate.
Raul Danda, vice-presidente da UNITA, alinha no mesmo pensamento.
Quer-se fugir ao termo resgate, não é resgate, não é coisa nenhuma, não. Quando você já não tem dinheiro para pagar salários, quando você já não tem recursos para comprar medicamentos, as pessoas estão morrer as centenas. Quando você não tem dinheiro para coisa nenhuma, não vale a pena estar aqui a dizer não há resgate coisa nenhuma. É preciso é deixar de promover a bajulação, vai ter de acabar, porque o dinheiro está a ficar escasso de facto. E agora o governo angolano vai ter de aceitar sim as regras impostas pelo Fundo Monetário Internacional.
Danda disse ainda que a UNITA inúmeras vezes foi avisando o Executivo da necessidade de se diversificar a economia com recurso ao dinheiro do petróleo. O governo nunca quis dar ouvidos aos avisos, tendo preferido ir à busca dos recursos financeiros chineses. Hoje, a ajuda das instituições financeiras como o FMI tornam-se inevitáveis. A partir de Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel José. Condições de trabalho para os profissionais de saúde degradam-se em função do aumento de doentes nos hospitais de Luanda. Venâncio Rodrigues.
Condições de trabalho para os profissionais de saúde estão a degradar-se em função do aumento de doentes nos hospitais de Luanda. O líder do Sindicato dos Enfermeiros da capital disse à Voz da América que desde que eclodiu a epidemia da febre amarela, os profissionais estão a ser forçados a trabalhar mais tempo do que a lei determina e que o trabalho de 5 enfermeiros está a ser realizado por apenas 1. Afonso Quileba diz que a situação está a provocar o desgaste físico e mental dos profissionais, tendo apelado ao Ministério de Tutela para a contratação de mais profissionais.
Excesso de pacientes, não é? Para um enfermeiro, 60 doentes, a 90. Essa previsão já tem vindo a... Nós temos vindo a defender desde 2012, quando se notava essa escassez de quadro. Trabalhamos 30 horas por semana dentro dos hospitais que ainda funcionam com uma carga horária não estatutária, em fazer 24 horas na classe de enfermagem. Logo isso coloca o próprio profissional num processo de envelhecimento mental. A capacidade de pensar, de agir, até piora. Vai-se embora, tendo em vista a carga horária.
Enquanto isso, as mortes por febre amarela subiram para 230 pessoas, entre 1.645 casos suspeitos até a última terça-feira, de acordo com o mais recente boletim do Ministério da Saúde e da Organização Mundial de Saúde. A capital angolana tinha notificado 10 casos e 2 óbitos. No final da sua visita a Luanda, a diretora-geral da OMS, Margaret Chan, tinha garantido que 4 produtores de vacinas contactados pela organização estavam disponíveis em acelerar o processo de fabricação de vacinas contra a febre amarela para Angola. Margaret Chan acrescentou que a OMS e a Organização dos Médicos Sem Fronteiras tinham um estoque global de 6 milhões de doses de vacinas que foram enviadas todas para Angola. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado. O governador provincial do Guija, Paulo Pombolo, apelou aos agricultores para produzirem alimentos em grande escala e saírem da agricultura empírica, isto de modo a travar a atual crise económica que o país atravessa. Os detalhes com o ministro Francisco.
O governante que falava no ato provincial das comemorações de 4 de abril, Dia da Paz e da Reconciliação Nacional, que decorreu no município do Bembe, a mais de 70 km da sede capital da província do Ijo, fez acreditar à população que a subida do preço do barril do petróleo no mercado internacional estacionou. Por isso, convenceu os populares a apostarem na agricultura como forma de sustentar as famílias.
Agora que retiraram as sanções, o Irã também vai pôr o petróleo dele no mercado internacional. Vai aumentar a quantidade. E também tenho a plena certeza de que vai ser resolvido o problema da Síria, e a Síria também é um grande produtor de petróleo e vai entrar no mercado internacional, o que significa que haverá muita abundância em termos de petróleo e o preço não será dos $100 que era nos anos 2002, 2010, 2011.
Pombolo acredita ainda que a província do Ijo é rica pelas suas potencialidades agrícolas, para o efeito exigiu trabalhar de forma organizada e não de forma empírica.
Não vale a pena fazermos uma agricultura de forma empírica para produzir apenas meia tonelada, ou apenas 100 quilos de batata, ou 100 quilos de crueira.
Por sua vez, os agricultores no Ijo queixam-se da falta de meios agrícolas para desenvolver uma agricultura mecanizada. O senhor Osvaldo Bunga, de 60 anos de idade, e Alfredo Caetano são fazendeiros e justificam a falta de tratores como principal dificuldade no desenvolvimento da atividade agrícola.
O serviço da agricultura precisa trator, precisa enxada, precisa escatana, lima, costuma trabalhado manual. Manual não resolve nada. Não pode parecer grande trabalho.
O que vocês querem que o governo faça?
É trator. Ele tem que nos dar trator.
A nossa agricultura é feita manualmente porque a falta de tratores, apesar que o governo insiste que o camponês tem que se produzir muito, mas não temos máquinas próprias sofisticadas, no caso de tratores e outros meios apropriados.
Do Ijo para a Voz da América, Muniz Francisco.
Obrigado, Muniz Francisco. E agora vamos para o Coanza Sul. Fortes chuvas que se abatem sobre a região, mais propriamente no interior da província, deixam há dias sem comunicação por via terrestre entre Luanda, Coanza Sul e o sul de Angola. O desabamento aponta sobre o rio Kulatia, na localidade de Kitundu, está na base de constrangimentos que colocou mais de 1000 veículos na fase descendente como ascendente a paralisar. Os detalhes com o Fernando Caetano.
Em consequência disso, vários produtos como hortícolas e leguminosas já estragaram, e além de ser prejuízo para os proprietários das mercadorias, é também para os consumidores. O estado em que se encontra a estrada nacional que liga Luanda, Dondo, Lususo, Kibala, Wakukungu, Alto Ama até Uambo é crítico e já dura há mais de 3 anos. Por se tratar de uma obra cuja intervenção só pode com aval do Governo Central, o Governador Local, General Eusébio Teixeira, fez chegar às estruturas centrais, através de documentos e por via oral, a preocupação para que seja uma das prioridades os trabalhos nesta rodoviária. O sofrimento começa agora a afligir grande parte da população do país com a interdição deste troço. As autoridades locais vão se desdobrando em esforços para que num curto espaço de tempo a via esteja aberta, e porque já não existia asfalto, fator que obrigou operadoras diversas e autocarros, no caso, a passarem pela província de Benguela, e com isso o aumento dos preços da carreira.
Nós não temos equipamentos necessários, máquinas para poder fazer terraplanagem. Estamos fazendo, nesse caso, trabalho de correção e, no entanto, aguardar que tenhamos a equipe propícia para as estradas que possam vir fazer o tratamento do completo da própria estrada.
Era Hermenegildo Francisco, do projeto Aldeia Nova, empresa que se juntou aos esforços da administração da Sela para, em conjunto e num trabalho ainda que paliativo, possam solucionar o problema da transitabilidade na ponte sobre o rio Kulatia, na localidade do Kitundu, na estrada nacional que liga Luanda às províncias do Uambo, Bié e Kwando Kubango. No entanto, a administração da Sela, na pessoa do administrador adjunto João Januário, vem dizendo que a intervenção de fundo é necessária, porquanto as autoridades locais não podem fazer mais do que um trabalho de pouca dura por falta de meios. Para a Voz da América, Fernando Caetano, no Sumbe.
Treze horas, 15 minutos aqui na cidade de Washington, emissão da Voz da América de quinta-feira, 7 de abril de 2016, uma emissão dedicada a Angola. Transmitimos, como sempre, a onda média 1530 MHz e onda curta entre 15720 e 13630. Não se esqueçam que podem aceder à nossa página na internet, onde temos mais notícias e reportagens. O nosso endereço, recordamos, é www.voaportugues.com.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Ouvintes, a edição da manhã do Fala Só será microfone aberto, portanto os microfones estarão à disposição dos nossos ouvintes em Angola para colocarem as questões que consideram ser de seu interesse neste momento em Angola. Então não fale. E agora vamos para Malanje. A cadeia de Damba vai produzir alimentos para a população local. O projeto integrado agropecuário tem um novo rumo, novas oportunidades e vai ser implementado no estabelecimento penitenciário situado a mais de 60 km a noroeste de Malanje, como nos refere o Isaías Soares.
Produção de alimentos para o autossustento dos reclusos e a comercialização dos excedentes para outros mercados no âmbito da política do governo angolano de diversificação da economia é um dos principais objetivos. O diretor-geral adjunto dos serviços penitenciários para a área administrativa, comissário Carlos Diamantino de Assunção, reconheceu a atividade agrícola na Damba, afirmou que os reclusos terão novas oportunidades para competências profissionais.
Ao recluso que ingressa na instituição penitenciária, novos hábitos pelo trabalho, vai conferir ao recluso novos valores e novas competências técnico-profissional, quer a partir da formação técnico-profissional e quer a partir do seu enquadramento no trabalho socialmente útil. Com o fomento da produção, vai poder, por um lado, tornar autossustentável o atendimento da população prisional em termos de alimentação. Vai participar na redução dos gastos que o Estado tem para a manutenção da população prisional e, por outro lado, com os seus excedentes, vai poder também contribuir para o abastecimento alimentar da sociedade.
Cerca de 70 hectares nos setores de Camilacaço e Lagoa da Damba foram preparados na presente safra para o plantio de produtos agrícolas. O diretor provincial dos serviços penitenciários, subcomissário prisional Xinhama Samuel Jamba, reafirmou a necessidade da implementação do projeto agropecuário. Durante a segunda metade da campanha agrícola passada, junho-dezembro de 2014, os reclusos multiplicaram e lançaram à terra sementes melhoradas de cereais, tubérculos, hortícolas e plantas fruteiras. O estabelecimento penitenciário da Damba, com uma população penal de 406 condenados e 330 detidos, possui um setor pecuário com 40 cabeças de gado bovino. Internamente, pretende-se adquirir 10 de gado suíno, igual quantidade de caprino, ovino e coelhos. O sistema penitenciário angolano propõe-se a reabilitar o recluso pelo trabalho. Isaías Torres Malães para a Voz da América.
Espaço agora para o desporto, hoje com o Álvaro Lúcio Andrade.
E na informação desportiva, a seleção de Cabo Verde desceu da primeira para a sexta posição entre os países africanos no ranking da FIFA referente ao mês de março, revelado hoje em Zurique. Os Tubarões Azuis caíram do 31º para o 47º lugar, enquanto a Argélia é o país africano melhor classificado na 33ª posição. Depois ficaram Costa do Marfim, Gana, Senegal e Egipto. Quanto aos demais países africanos de língua portuguesa, Guiné-Bissau foi o que mais lugares subiu, de 147 para 102, seguido de São Tomé e Príncipe, que passou de 164 para 150, ao contrário de Angola, que caiu 12 lugares, de 109 para 121, enquanto Moçambique teve uma queda de apenas uma posição, ocupando agora o 101º posto. A nível mundial, a Argentina é primeiro à frente da Bélgica, enquanto o Chile subiu do 5º lugar para o 3º e Colômbia do 8º para o 4º. Brasil ocupa a 7ª posição, enquanto Portugal vem logo depois. No Velho Continente, disputa-se hoje os quartos de final da Liga Europa, com o Sporting de Braga de Portugal a receber o Shakhtar Donetsk da Rússia. Outros jogos, Borussia Dortmund-Liverpool, Atlético Bilbao-Sevilha e Sparta de Praga-Vila Real. Ontem, para a Champions League, o Real Madrid foi perder com o Wolfsburg da Alemanha por 2-0 e terá de vencer por 3 golos na próxima semana em Madrid. Sem dúvida, uma tarefa muito difícil. No outro jogo de ontem, o Manchester City arrancou um empate 2 golos ao Paris Saint-Germain, na capital luz, deixando a eliminatória em aberto, embora os Cities tenham a vantagem de jogar a segunda mão em Manchester. O luso-cabo-verdiano Nani pode estar perto de regressar à Premier League. A imprensa turca diz que o Everton está disposto a oferecer 7 milhões de libras, 10 milhões de euros, para garantir o jogador. As exibições de Nani não têm passado despercebidas ao clube inglês, visto que o extremo conta agora com 10 golos e 8 assistências desde que chegou ao emblema turco no passado verão. A Etiópia anunciou que vai testar 200 atletas contra o doping para evitar sanções internacionais da Agência Mundial Antidoping e uma possível proibição pela Associação Internacional de Federações de Atletismo. A Etiópia é um dos 5 países que a organização diz estar em cuidados intensivos, juntamente com o Quênia, Marrocos, Ucrânia e Bielorrússia. A Rússia está castigada e proibida de participar em provas internacionais. Na NBA, os Portland Trail Blazers garantiram ontem um lugar nos playoffs depois de baterem os Oklahoma City Thunder, já qualificados por 120-115. Os Indiana Pacers, na luta com Pistons e Bulls pelos playoffs, reforçaram o 7º lugar e aproveitaram bem a ausência de LeBron James nos Cleveland Cavaliers para bater os líderes da Conferência Este por 123-109. Na Conferência Oeste, os Dallas Mavericks deram um grande passo rumo ao playoff, cimentando o 7º lugar, com uma vitória sobre os adversários diretos Houston Rockets, em 9º lugar, por 88-86.
Ativistas de países africanos debatem esta semana na África do Sul a exclusão, a desigualdade e a marginalização nos respectivos países. Uma reportagem de Coque Mukuta.
São 37 participantes de Angola, Botsuana, República Democrática do Congo, Lesotho, Malawi, Moçambique, Namíbia, África do Sul, Tanzânia, Suazilândia e Zimbábue, e que todos reconhecem que a exclusão, desigualdade e marginalização são processos que deixam marcas nas sociedades e que tardam a entrar na agenda pública. Clara Lungu, do Malawi, destaca os grupos excluídos e marginalizados no seu país.
At a certain economic level where they have suffered deeply. I'm not saying that I haven't suffered before. I have. I'm just saying that it's a reality that I think we tend to ignore. We see it, but we are not paying a lot of attention to it. It was a very shocking movie and disturbing. And I think my initial reaction to it was there's a huge power imbalance, and it's going to take a long time for that power balance to be reversed. Okay, back in Malawi, we have a number of people who are marginalized. So this course is opening up my mind already, and we are already taking notes to see how we can implement any strategies that we are going to learn.
Já Agnes Kassongo, da Zâmbia, destaca as dificuldades que enfrenta para ajudar as diversas comunidades excluídas.
Many people out there who are marginalized and who are undergoing through inequality will be brought on board, and we are going to have a good and an appreciated nation, especially like in Zambia, it is going to be appreciated because the common person on the ground out there will be able to access the good things that a son of the president or a son of a minister can access from this course. A lot has been discussed and a lot has been learned. The issues of developing our nation, the issues of bringing everyone on board. It's like when you are going in a boat, you can't leave someone. It means that person will drown. But if we are in the same boat, then we'll see that our nation will develop. I'm the country coordinator for Youth Empowerment Network. And Youth Empowerment Network is a civil society organization. We look at issues of advocacy. We advocate and we also lobby the government to put young people on board. And also we encourage issues of empowering young people and to make sure that there is sustainable development in our nation.
Para Basília, da Namíbia, o seu país não faz a regra e que existem muitas comunidades vítimas da exclusão.
Let me put it like a voice for the social excluded people, like the LGBTI communities, the San community, I mean, all those and the women in general.
O debate sobre exclusão, desigualdade e marginalização em África acontece desde segunda-feira na África do Sul e é organizado pela Open Society. Os participantes discutem temas como direitos das mulheres, mídia social, justiça e inclusão social. Da capital sul-africana, Johannesburg, Koke Mukuta.
Obrigado, Koke. E vamos agora ficar com a música de Moçambique. Vamos ficar com Dala. Desta quinta-feira, 7 de abril de 2016, dedicada especialmente à Angola, está a chegar ao fim. Dentro de momentos vão ficar convosco para mais meia hora de emissão. Desta quinta-feira, dia 7 de abril de 2016, vai ficar com vocês o Eduardo Ferro.
Kunichanza lo mtikwe, kuningala man, oh oh oh, kunichanza lo mtikwe, kuningala man, dara di 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 da, kunichanza lo mtikwe, kuningala man.
Atiras sementes na terra do Samora Machal. Procura o teu escapo, organiza o quartel. Pobreza mental é pior que a fome, camarada. Salário ganha-se com trabalho. Com uma enxada na mão, cultiva a nação. Cuidado com as drogas e não vive sem razão. Há muita fome no país, o povo não é feliz. Procura a raiz do problema e resolve. A escola é a riqueza da nossa juventude. Mas se vives com pobreza, não vives com saúde. Faça sacrifícios, terás benefícios. Fica longe dos vícios, manda e vai a luta.
Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 7 de abril de 2016. Ao microfone, Eduardo Fé. Principais títulos da atualidade da Turquia, regresso de imigrantes está a causar tensão. Autoridades belgas pedem ajuda para encontrar terceiro terrorista de Bruxelas. Pirata do ar da Egipter vai ser extraditado para o Cairo. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington. A emissão em português da Voz da América pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Climane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM através da emissora local da Voz da América, em Cabo Verde, através da Rádio Comercial, na Guiné-Bissau, através da Rádio PGT. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje na técnica temos o Wagner Roberts, na produção a Doris Dodson.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
Cerca de 7 mil pessoas correm o risco de perder as suas casas no distrito de Nacala, na província moçambicana de Nampula, e isso devido à erosão dos solos que se faz sentir na região. A construção desordenada das casas associada às mudanças ambientais são apontadas pelas autoridades governamentais como sendo a principal causa do desgaste do solo no distrito. O governo, no entanto, não tem dinheiro para enfrentar o problema, tal como refere a Adina Soalé.
O problema é maior exatamente nas áreas onde o governo, no passado, pediu que não fossem ocupadas, mas sem fiscalização, as pessoas construíram casas que hoje estão em risco. O administrador de Nacala, Sano Seni, reconhece a falta de fiscalização. O governo necessita de 100 milhões de dólares para travar a erosão, mas nem tem dinheiro e nem tem qualquer parceiro à vista. O pior, como receia Sano Seni, é que esse fenômeno possa reduzir a profundidade do porto, em virtude de que quando chove, muita areia é levada para o mar.
Nessa altura, o governo talvez foi um pouco frouxo, não tomou medidas e fez com que as pessoas ocupassem naqueles sítios que não deviam ter feito ou criado as suas infraestruturas. Naquela havia um certo valor que era fornecido ao Conselho Municipal para fazer a mitigação da erosão, mas a partir dos últimos 5 anos... Esta verba não está sendo fornecida.
Do outro lado, os moradores das áreas afetadas temem perder as suas residências, pois à medida em que o tempo passa, a situação tende a agravar-se ainda mais.
Chama ali, sumergia ali. Rosão está gravando mesmo, a estrada tem buracos, água passa de qualquer maneira. Mesmo não está bom, a situação não está bom. Clamamos muito, falamos com o administrador da cidade de Nacala. Eles costumam nos dizer que espera lá a chegar a vez que a gente resolve essa questão, mas ainda não.
Falar da situação de erosão está muito devastado mesmo a nível da cidade.
O governo diz estar preocupado com a situação e, por agora, está a tomar medidas de proteção da população residente na zona de maior erosão. O primeiro passa, de acordo com o administrador de Nacala, por identificar áreas seguras para os moradores construírem suas casas. Mas antes de reassentar a população, o governo afirma estar consciente de que tem de criar serviços básicos para as futuras áreas de residência. De Nampula para a Voz da América, Adina Soalé.
Obrigado, Adina Soalé. Moçambique celebra hoje, 7 de abril, o Dia da Mulher Moçambicana. A Voz da América falou com duas mulheres, duas gerações diferentes, que apontam desafios e conquistas, e ambas concordaram que, apesar das melhorias, a violência ainda é um fator preocupante na questão do género. Fernanda Lobato, do Olho do Cidadão, e Alcina Muxanga, reformada bancária, fizeram a sua análise.
Quando a mulher moçambicana não tem acesso à educação, a rapariga enfrenta um conjunto de desafios para estar na escola, para ir à escola, como por exemplo a questão do casamento prematuro, e as meninas abandonam a escola porque têm que tratar da machamba, têm que tratar da casa, têm que tratar daquilo que são os afazeres domésticos. Há muito que está a ser feito, tanto da parte do governo como da sociedade civil, como também do privado. Depois a questão do direito ao emprego. Se a mulher não trabalha, se a mulher não tem oportunidades, depois, obviamente, isso também muitas vezes leva a questões de opressão, de submissão, de violência.
Agora há muita violência, mas naquela altura a mulher sofria calada. Por exemplo, os nossos pais podiam espancar as nossas mães e ficavam caladinhas em casa porque têm que criar os filhos, porque não têm como voltar para a casa dos seus pais, porque não têm como criar, não trabalhavam. Enquanto que agora a mulher, se é violentada, pelo menos tem um gabinete onde pode ir apresentar a queixa. Então eu acredito que as coisas não estão totalmente melhoradas, né? Mas o caminho que está-se a andar agora é um caminho que muita coisa vai mudando para o melhor, né?
Nós temos no nosso passado uma grande carreira, que foi a Josina Machel. Temos no nosso presente um conjunto de mulheres moçambicanas, por exemplo, a Luísa Diogo, a Graça Machel, a Alice Mabota, que são mulheres de força, que são mulheres exemplares. Mas precisamos trabalhar mais.
Continua sintonizado com a Voz da América. A economia da Guiné-Bissau cresceu 4,8% em 2015 e deverá avançar ao mesmo ritmo durante este ano, anunciou o Fundo Monetário Internacional. A revelação foi feita por Félix Fischer, líder de uma missão do FMI, que hoje terminou uma visita ao país. Num comunicado, o FMI considera que a recuperação em curso da atividade económica e das exportações deverá continuar em 2016, com uma taxa de crescimento real do produto interno bruto projetada em 4,8%. A missão pretendeu avaliar a situação da Guiné-Bissau na sequência do empréstimo concedido ao país em 2015, no valor de 21 milhões de euros, para realizar reformas estruturais. As conversações ainda não estão encerradas e, apesar das previsões de crescimento económico, o FMI detectou alguns pontos negativos, como a falta de progresso nas reformas estruturais, nomeadamente o setor bancário, e um relativo enfraquecimento do apoio dos parceiros ao desenvolvimento. Ainda na Guiné-Bissau, a situação política continua a ser dominada pela decisão do Tribunal Constitucional sobre a perda de mandato dos 15 deputados do PAIGC. Novos cenários apontam agora para negociações políticas com vista à saída desta crise. Lassana Kassamá.
Depois da decisão do Supremo Tribunal de Justiça em declarar inconstitucional a deliberação da Comissão Permanente do Parlamento sobre a perda de mandato dos 15 deputados expulsos do PAIGC, todas as atenções estão agora voltadas ao cenário político em perspectiva. O que vai acontecer nos corredores e nas instituições partidárias e da República sobre a saída da crise representa a questão do momento. O epicentro da contenda volta ao Parlamento perante uma certeza judicial de que a plenária é quem compete declarar a perda ou não do mandato dos deputados e, em face da indefinição regimental, consubstanciada na legitimidade de, citamos, se estes parlamentares podem ou não votar na decisão sobre as suas próprias perdas de mandato, a Voz da América falou com dois juristas guineenses. Primeiro, na opinião de Panor Batista Fonseca, a decisão do Supremo Tribunal de Justiça fecha a sessão de debates, tanto político como jurídico.
Para debates, não vejo. Do ponto de vista tanto político como jurídico, acho que já está tudo esgotado.
Mas Luís Petit, outro jurista guineense, apresenta assim o seu argumento sobre o que resta ainda por fazer na plenária da Assembleia Nacional Popular quanto ao direito de voto por parte dos 15 deputados expulsos do PAIGC.
Qual será a qualidade desses 15 deputados no momento da discussão da expulsão dos mesmos em causa? Seria, nesse caso,
conforme a regra, seria deles estarem fora, não é? Dessa discussão e votação, porque ninguém é juiz ou bom juiz na causa própria, tendo em conta que aqui há a questão de imparcialidade ou própria da isenção da própria pessoa em causa, porque se eu tiver que discutir sobre a minha expulsão ou sobre a minha permanência numa determinada instituição e discutir e votar, obviamente que eu votaria a favor. Então, seria de todo necessário, não é? Afastar a possibilidade da participação dos 15 dentro da discussão e votação da plenária, para que essa decisão que sairá desta plenária seja uma decisão segura e isenta de qualquer que seja parte envolvida no processo.
Voltando ao Banor Batista Fonseca, de citar ainda...
O debate que se pode travar a partir de agora para frente é no sentido de manutenção ou não do governo, mas não de recuperação dos lugares deixados pelos deputados expulsos. Do ponto de vista político, já estavam, digamos assim, esgotadas todas as negociações. A nível jurídico, o tribunal abriu apenas uma porta para resolução deste assunto a nível político, porque, no fundo, a crise é meramente político. Não propriamente a porta é para o reingresso dos 15 deputados.
Enfim, para Luís Petit, a imprecisão do acordo do Supremo Tribunal de Justiça quanto ao direito de voto dos 15 na sessão plenária, remetendo de forma indireta esta decisão ao regimento da ANP, abre a possibilidade para outros exercícios.
A discussão ainda está mais acontecida, mais calente possível. Se retornou todos os poderes da expulsão dos 15 à plenária da Assembleia Nacional Popular, então a sua solução teria ou é uma solução regimental, nesse caso, ou recorrermos à regra geral, nesse caso, que ninguém seria juiz na causa própria.
Crise vigente na Guiné-Bissau apresenta cenários com perspectivas político-parlamentares sem precedente. Lassana Kassamá, Voz da América em Bissau.
Obrigado, Lassana Kassamá. Continua sintonizado com a Voz da América. Passagem agora a Cabo Verde, onde se prepara um novo governo. O antigo ministro cabo-verdiano das infraestruturas, Armindo Ferreira, afirmou numa entrevista à Voz da América que o novo governo cabo-verdiano deverá fazer uma aposta forte na melhoria da segurança e da saúde, caso o país queira tirar maior e melhor proveito do turismo. Eugênio Teixeira.
A revitalização urgente da economia, por quanto o arquipélago precisa crescer num ritmo mais acelerado, e a criação de condições para que o país tenha um turismo de qualidade. São duas ações, segundo Armindo Ferreira, que o executivo, liderado por Ulisses Correia Silva, deverá ter na linha das prioridades. O ex-governante considera crucial o reforço da segurança e da saúde, visando garantir as condições necessárias aos turistas.
Nenhum turista vem para ter uma síncope ou ter problemas renais e não ter um sítio para ir. Queremos turista que realmente nos deixe alguma coisa aqui dentro. E depois de segurança. Não pode estar aí escondido em casa ou com uma escolta atrás de gente e não sei quanto. Eu gosto também de estar à vontade, conhecer o país. Ele também tem que olhar muito, no meu ponto de vista, para a nossa economia. Economia e cria empregos.
Armindo Ferreira afirma que o futuro governo não terá vida fácil, tendo em conta que a administração está excessivamente partidarizada. Entende que o emagrecimento do executivo é uma boa medida, mas considera que o sucesso da mesma dependerá do funcionamento das estruturas diretivas dos diferentes departamentos públicos. A descentralização do poder constitui outro aspecto importante para a vida do país, garante Armindo Ferreira. Também Carlos Reis, que foi ministro da Educação na Primeira República, vigência do PIGCCV, fala da necessidade do próximo governo acelerar o processo de partilha do poder. Reis reconhece que houve ganhos assinaláveis na administração cabo-verdiana, mas entende que as diferentes ilhas precisam de mais autonomia para resolver os diferentes assuntos das populações.
Assumir na prática que é o crescimento da economia é que vai efetivamente resolver ou ajudar a debelar o problema do desemprego através do crescimento da economia, que por sua vez vai precisar de se rever condições para o setor privado, de poder haver um setor privado capacitado, empenhado, comprometido.
Quanto à questão relacionada com o emagrecimento da estrutura governamental, Carlos Reis aplaude a medida, mas considera que a mesma deverá ser acompanhada de outros instrumentos, de forma a permitir a eficácia dos serviços públicos e a governação do arquipélago. Eugênio Teixeira, para a Voz da América.
Passagem agora aqui na Voz da América para São Tomé e Príncipe, onde a diabetes é um problema de saúde pública, que tal como refere Oscar Medeiros.
De acordo com a coordenadora do Programa Nacional de Luta contra as Doenças Não Transmissíveis, Elizabeth Barros, a diabetes já afeta mais de 7% da população são-tomense.
Se nós formos ver o número de habitantes, já é uma grande percentagem com tendência aumentando. Nos internamentos hospitalares, 8 a 9% dos internamentos hospitalares são também por essa doença.
Um problema de saúde pública com origem em novos hábitos adquiridos pelos santomenses.
Nós agora estamos muito sedentários. Então estamos virados para a televisão, para os computadores. Passamos muito tempo sentados sem fazer exercícios físicos. O que é que o sedentarismo provoca? A obesidade. Então a obesidade também vai destruir o órgão pâncreas. Então talvez tudo isso faz com que haja esse aumento da diabetes em São Tomé e Príncipe. Temos que começar a mexer para nos prevenirmos, lutarmos e vencermos essa diabetes.
Segundo ainda a coordenadora do Programa Nacional de Luta contra as Doenças Não Transmissíveis, a diabetes tipo 2 é a que mais afeta a população de São Tomé e Príncipe.
Que normalmente é provocado por hábitos que nós fomos adquirindo. Por exemplo, o sedentarismo, a obesidade, consumo abusivo de álcool, falta de prática de exercícios físicos e todas essas coisas, né? Uma alimentação não saudável, tudo isso faz com que surja a diabetes tipo 2.
Lutar contra as diabetes é o lema escolhido este ano para celebrar o Dia Mundial da Saúde. Óscar Medeiros, a Voz da América em São Tomé.
Obrigado, Óscar Medeiros. O governo angolano emitiu hoje uma nota de imprensa esclarecendo que o pedido feito ao Fundo Monetário Internacional, o FMI, é um programa de financiamento ampliado, um PFA, e não um resgate financeiro. As autoridades angolanas justificam esse posicionamento com algum desconhecimento do assunto veiculado na imprensa nacional e internacional. A UNITA e a Casa CE consideram que, apesar do Ministro das Finanças tentar embelezar o discurso, trata-se sim de um resgate que o país solicitou ao Fundo Monetário Internacional. Mas nós, José.
Quem não acredita muito nas palavras do ministro Emmanuel Fernandes da Casa CE, que prefere acreditar nos indicadores reais, que, em seu entender, Angola está em bancarrota.
O país está pobre, estamos em bancarrota e a situação é muito mais grave que aquela que ele tem estado a divulgar. Apesar do senhor ministro das Finanças afirmar de que não se trata do resgate, mas ainda assim eu prefiro acreditar de facto que trata-se de algum resgate.
Raul Danda, vice-presidente da UNITA, alinha no mesmo pensamento.
Quer-se fugir ao termo resgate, não é coisa nenhuma, não. Quando você já não tem dinheiro para pagar salários, quando você já não tem recursos para comprar medicamentos, as pessoas estão a morrer às centenas. Quando você não tem dinheiro para coisa nenhuma, não vale a pena estar aqui a dizer não há resgate coisa nenhuma. É preciso é deixar de promover a bajulação, vai ter de acabar, porque o dinheiro está a ficar escasso de facto. E agora o governo angolano vai ter de aceitar sim as regras impostas pelo Fundo Monetário Internacional.
Danda disse ainda que a UNITA inúmeras vezes foi avisando o Executivo da necessidade de se diversificar a economia com recurso ao dinheiro do petróleo. O governo nunca quis dar ouvidos aos avisos, tendo preferido ir à busca dos recursos financeiros chineses. Hoje, a ajuda das instituições financeiras como o FMI tornam-se inevitáveis. A partir de Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
O secretário americano da Segurança Interna, G. Johnson, apelou à cooperação da comunidade muçulmana americana durante um discurso num simpósio sobre modos de conter o extremismo violento. Os ataques terroristas do mês passado em Bruxelas renovaram o debate acerca dos modos de combater o extremismo violento nos Estados Unidos, com apelos de alguns candidatos republicanos à presidência para ações de vigilância nas zonas onde vivem americanos muçulmanos. Segundo o secretário de Segurança Interna, G. Johnson, essa proposta não é realista.
There is no one neighborhood or ghetto or city that one could encircle or surveil to surveil American Muslims.
Não há bairros ou guetos numa cidade que pudéssemos rodear para vigiar muçulmanos americanos, contrariamente a alguma retórica política que por aí anda. Palavras de G. Johnson. apesar do ataque terrorista do ano passado em São Bernardino, na Califórnia, ter renovado as preocupações acerca do terrorismo interno, Johnson disse que os esforços do seu departamento para impedir mais ataques tinham contado, em grande medida, com a cooperação da comunidade muçulmana americana.
The overwhelming majority of American Muslims, including those who serve in our United States military, by the way, and in our U.S. government, are patriotic.
A esmagadora maioria dos muçulmanos americanos, disse Johnson, incluindo aqueles que servem nas nossas Forças Armadas e no governo, são pessoas dedicadas e patrióticas que gostam deste país e que querem ajudar-nos na segurança nacional, porque esta é também a sua terra. Johnson repudiou igualmente as críticas de que os esforços antiterroristas do seu departamento tinham por alvo muçulmanos americanos.
The Islamic State, which is the most visible, most prominent, and probably the most dangerous terrorist organization that we face right now.
O Estado Islâmico, disse Johnson, que é mais visível, proeminente e provavelmente a organização terrorista mais perigosa com que nos deparamos atualmente, tem por alvo muçulmanos americanos. Devemos responder contrariando isso com uma questão de segurança nacional. Johnson terminou o seu discurso com um apelo à cooperação e afirmando que as comunidades muçulmanas americanas não devem ser isoladas ou discriminadas. Aqui em Washington, Voz da América. Vários grupos de consumidores, assim como organizações não governamentais, estão a manifestar o seu descontentamento com as atuais medidas para impedir a comercialização dos chamados diamantes de conflito. Ana Guedes fala-nos acerca desse tema.
A brutal guerra civil na Serra Leoa nos anos 90 foi largamente alimentada com dinheiro de venda de diamantes retirados de áreas sob controle dos rebeldes neste país centro-africano. Os diamantes que ficaram conhecidos como de sangue ou de conflito. Um filme de Hollywood e outra publicidade negativa levaram vários países a criar um mecanismo de certificação da origem dos diamantes. Em entrevista via Skype, Lucy Graham, da Anistia Internacional, explica a razão deste mecanismo, conhecido por o processo de Kimberley.
So the Kimberley process is, broadly speaking, a certification.
Em traços largos, o processo de Kimberley é um mecanismo de certificação destinado a impedir que os diamantes de conflito entrem nos mercados internacionais. E o que o processo de Kimberley descreve como diamantes de conflito são diamantes usados pelos movimentos rebeldes para financiar conflitos para derrubar governos legítimos.
O processo de Kimberley exige que os países membros certifiquem que os diamantes em bruto têm origem em fontes legítimas. Mas o primeiro passo para os diamantes em bruto a caminho do mercado são negociantes regionais, que coletam os diamantes de várias fontes e os vendem nos principais centros de diamantes, como Dubai, Bélgica, Índia e China. Todo o processo de certificação opera num sistema de honra, pelo que há diamantes de conflito que podem escapar à detecção e continuarem a circular no mercado. Michael Gibb, da Global Witness em Londres, disse que o processo de Kimberley é demasiado frágil para impedir tais abusos.
Pode ser difícil distinguir um diamante de outro, especialmente quando são explorados em locais semelhantes e próximos uns dos outros, por vezes em lados diferentes da fronteira ou de um rio. Diferenciar diamantes pode ser genuinamente difícil. Acho que é por isso que não nos concentramos só sobre a origem dos diamantes, mas começamos a olhar de forma coerente e alargada para toda a cadeia de abastecimento.
Em dezembro de 2011, a Global Witness, que foi parte do esforço para criar o processo de Kimberley, abandonou, dizendo que o sistema estava cheio do que descrevia como questões persistentes de implementação por parte de nações que cometiam fraudes. Uma dessas nações onde diamantes limpos e sujos se misturavam era a República Centro-Africana. Em 2013, o processo de Kimberley retirou a sua aprovação à venda de diamantes centro-africanos. Lucy Graham, da Amnistia, diz que a investigação feita pela sua organização mostra como aquele país estava a fazer batota.
Descobrimos, por exemplo, que os diamantes estavam a sair potencialmente pelos Camarões, pela República Democrática do Congo e que estavam potencialmente a chegar aos mercados mundiais. Descoberta que é apoiada por informações das próprias Nações Unidas e outras ONGs a trabalhar nesta área.
Michael Gibb, da Global Witness, nota uma razão óbvia como alguém que quer fazer fraude com o processo de Kimberley encontra uma forma fácil de o fazer.
There is a lack of A falta de uma terceira parte para supervisionar, especialmente no que toca à parte da cadeia de abastecimento que as pessoas melhor conhecem, o corte e polimento dos diamantes que vimos nos anéis de noivado na joalharia, quando os diamantes já estão nessa fase, a supervisão é muito pouca.
Estes críticos apelam à indústria diamantífera que alarga o processo de Kimberley para incluir diamantes que são minerados em condições de quase escravatura, em operações mineiras inseguras e diamantes que são negociados por agentes e outros que recusam seguir as estritas regras de supervisão e responsabilidade. A Voz da América deu a oportunidade a responsáveis do processo de Kimberley para responder aos argumentos dos seus críticos. Não houve qualquer resposta à oferta transmitida através do sítio da Kimberley na internet.
E amigo ouvinte, tempo agora aqui na Voz da América para a página desportiva, hoje apresentada pelo Álvaro Ludger Andrada.
E na informação desportiva, a seleção de Cabo Verde desceu da primeira para a sexta posição entre os países africanos no ranking da FIFA referente ao mês de março, revelado hoje em Zurique. Os Tubarões Azuis caíram do 31º para o 47º lugar, enquanto a Argélia é o país africano melhor classificado na 33ª posição. Depois ficaram Costa do Marfim, Gana, Senegal e Egipto. Quanto aos demais países africanos de língua portuguesa, Guiné-Bissau foi o que mais lugares subiu, de 147 para 102, seguido de São Tomé e Príncipe, que passou de 164 para 150, ao contrário de Angola, que caiu 12 lugares, de 109 para 121, enquanto Moçambique teve uma queda de apenas uma posição, ocupando agora o 101º posto. A nível mundial, a Argentina é primeiro à frente da Bélgica, enquanto o Chile subiu do 5º lugar para o 3º e Colômbia do 8º para o 4º. Brasil ocupa a 7ª posição, enquanto Portugal vem logo depois. No velho continente, disputa-se hoje os quartos de final da Liga Europa, com o Sporting de Braga de Portugal a receber o Shakhtar Donetsk da Rússia. Outros jogos, Borussia Dortmund-Liverpool, Atlético Bilbao-Sevilha e Sparta de Praga-Vila Real. O luso-cabo-verdiano Nani pode estar perto de regressar à Premier League. A imprensa turca diz que o Everton está disposto a oferecer 7 milhões de libras, 10 milhões de euros, para garantir o jogador. As exibições de Nani não têm passado despercebidas ao clube inglês, visto que o extremo conta agora com 10 golos e 8 assistências desde que chegou ao emblema turco no passado verão. A Etiópia anunciou que vai testar 200 atletas contra o doping para evitar sanções internacionais da Agência Mundial Antidoping e uma possível proibição pela Associação Internacional de Federações de Atletismo. A Etiópia é um dos 5 países que a organização diz estar em cuidados intensivos, juntamente com o Quênia, Marrocos, Ucrânia e Bielorrússia. A Rússia está castigada e proibida de participar em provas internacionais. Na NBA, os Portland Trail Blazers garantiram ontem um lugar nos playoffs depois de baterem os Oklahoma City Thunder, já qualificados por 120 a 115. Os Indiana Pacers, na luta com Pistons e Bulls pelos playoffs, reforçaram o 7º lugar e aproveitaram bem a ausência de LeBron James nos Cleveland Cavaliers para bater os líderes da Conferência Este por 123-109. Na Conferência Oeste, os Dallas Mavericks deram um grande passo rumo ao playoff, cimentando o 7º lugar com uma vitória sobre os adversários diretos Houston Rockets em 9º lugar por 88-86.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Amigo ouvinte, tempo para recordar os principais títulos aqui na Voz da América. Imigrantes revoltaram-se ontem junto ao porto grego de Pireu contra a medida do governo de transferi-los para outros campos de acomodação. As manifestações eclodiram num campo com 4.700 pessoas. Um homem foi detido, mas não há informação de fatalidades. O presidente russo Vladimir Putin afastou a possibilidade dos documentos do Panamá terem evidenciado práticas de corrupção dos seus associados mais próximos. Falando num fórum de imprensa, Putin disse que tais documentos são parte de uma estratégia ocidental para denegrir a Rússia. Os eleitores do Djibouti vão amanhã às urnas e o presidente Omar Guelleh, no poder desde 1999, deverá conseguir mais um mandato por entre alegações de atropelos aos direitos humanos no país. O presidente do Djibouti é candidato a um quarto mandato depois das promessas de que se afastaria do poder em 2016. Amigo ouvinte, esta é a emissão da Voz da América em português. Temos mais 30 minutos de emissão com o Amâncio Miguel. Não desligue o seu receptor.
Esta é a Voz da América a transmitir em língua portuguesa a partir de Washington. A Voz da América transmite em português em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Pode acompanhar-nos no nosso sítio da internet www.voaportugues.com e no telemóvel em voaportugues.com. No Facebook, Instagram e Twitter, a nossa referência é Voa Português. Também temos o WhatsApp, indicativo da América é o número 1, seguido por 908-652-4584. São neste momento 14 horas e 1 minuto em Washington, ao microfone é Mans Miguel, numa emissão que tem Doris Dodson na produção e Wagner Roberts na técnica. Neste último segmento da emissão vespertina da Voz da América em português, será notícia: migrantes revoltam-se junto ao porto de Pireu, na Grécia, contra a transferência para outro campo. Vladimir Putin, presidente da Rússia, diz que documentos do Panamá são parte de uma estratégia do Ocidente para denegrir a imagem do seu país, que é a Rússia. E em África, eleitores do Djibouti vão amanhã às urnas e o presidente Omar Guelleh concorre para um quarto mandato. Neste 7 de abril, Dia Mundial da Saúde e da Mulher Moçambicana, na página reservada à saúde será tema a cólera, uma doença que afeta milhões de pessoas. Antes do final da nossa emissão, teremos, e tal como sempre acontece, o editorial da Voz da América refletindo os pontos de vista do governo americano. Agora vamos a Nampula, uma das províncias mais populosas de Moçambique. Na verdade, são duas províncias, Nampula e Zambézia. E vamos concretamente a Nacala, com a indicação de que cerca de 7 mil pessoas correm o risco de perder as suas residências no distrito de Nacala, na província nortenha de Nampula, devido à erosão dos solos, que se faz sentir. A construção desordenada de casas associada às mudanças ambientais é apontada pelo governo como a grande razão desse desgaste do solo do distrito. No entanto, o governo diz que não tem dinheiro para enfrentar o problema, conforme reporta Adina Suahel.
O problema é maior exatamente nas áreas onde o governo no passado pediu que não fossem ocupadas, mas sem fiscalização, as pessoas construíram casas que hoje estão em risco. O administrador de Nacala, Sano Seni, reconhece a falta de fiscalização. O governo necessita de 100 milhões de dólares para travar a erosão, mas nem tem dinheiro e nem tem qualquer parceiro à vista. O pior, como receia Sano Seni, é que este fenômeno possa reduzir a profundidade do porto em virtude de que quando chove, muita areia é levada para o mar.
Nessa altura, o governo talvez foi um pouco frouxo, não tomou medidas e fez com que as pessoas ocupassem naqueles sítios que não deviam ter feito ou criado as suas infraestruturas. Naquela havia um certo valor que era fornecido ao Conselho Municipal para fazer a mitigação da erosão, mas a partir dos últimos 5 anos... Esta verba não está sendo fornecida.
Do outro lado, os moradores das áreas afetadas temem perder as suas residências, pois à medida em que o tempo passa, a situação tende a agravar-se ainda mais.
Chama Alice Maria ali. Rosão está gravando mesmo, a estrada tem buracos, água passa de qualquer maneira. Mesmo não está bom, a situação não está bom. Clamamos muito, falamos com o administrador depois da cidade de Nacala. Eles costumam nos dizer que espera lá a chegar a vez que a gente vai resolver essa questão. Mas ainda não.
Falar da situação de erosão está muito devastado mesmo a nível da cidade.
O governo diz estar preocupado com a situação e, por agora, está a tomar medidas de proteção da população residente na zona de maior erosão. O primeiro passa, de acordo com o administrador de Nacala, por identificar áreas seguras para os moradores construírem suas casas. Mas antes de reassentar a população, o governo afirma estar consciente de que tem de criar serviços básicos para as futuras áreas de residência. De Nampula para a Voz da América, Adina Soalém.
Horas e 5 minutos aqui em Washington, no momento de convidar uma vez mais Eduardo Ferro para a nossa emissão e para falar da economia. A primeira indicação tem a ver com a aquisição de novos aviões para a companhia aérea angolana.
Angola contraiu um empréstimo de 192 milhões de dólares junto de um sindicato bancário liderado pelo Hong Kong e Shanghai Banking Corporation para garantir a entrega de um avião Boeing à transportadora aérea nacional, a TAG. A transportadora aérea angolana anunciou em fevereiro que 2 aviões novos Boeing 777-300ER deviam chegar à Angola em março e abril para reforçar as ligações entre Luanda e Lisboa, mas até o momento nenhum dos aparelhos foi entregue pela construtora americana. O contrato para a aquisição das 3 aeronaves foi assinado entre a TAG e a Boeing a 27 de março de 2012. A companhia assegura voos internacionais e rotas nacionais com recurso a 5 aviões 737 e 6 777, estes para operarem rotas internacionais também para Lisboa e Porto, para além do Brasil e Cuba, entre outros destinos. A companhia americana Cosmos Energy e a portuguesa Galp Energia iniciam em janeiro de 2017 pesquisas sísmicas em 3 blocos petrolíferos da Zona Económica Exclusiva de São Tomé e Príncipe. O anúncio da data do início das pesquisas sísmicas surge 6 dias depois da americana Cosmos Energy ter adquirido 65% dos direitos que a nigeriana Equator Exploration detinha sobre o Bloco 12 da Zona Económica Exclusiva São Tomiense, onde a Galp opera no Bloco 6, em parceria com a própria Cosmos. Além da Zona Exclusiva, São Tomé e Príncipe tem igualmente uma zona conjunta de exploração com a Nigéria, ao abrigo de um tratado político assinado em fevereiro de 2011, que estabelece uma divisão das receitas em 60% para os nigerianos e 40% para São Tomé. O boletim trimestral fiscal do Ministério das Finanças timorense, relativo ao terceiro trimestre de 2015, informa que, se fosse excluído o fundo petrolífero, principal fonte de receita pública, Timor-Leste teria terminado 2015 com um déficit orçamental de 835,9 milhões de dólares. As receitas petrolíferas do Estado timorense foram de 1.305.600 mil dólares no ano passado, a que somaram 139 milhões de dólares do fundo de doadores e 122 milhões de receitas não petrolíferas. E por último, as taxas de câmbio. Esta manhã, um euro valia 1,14 dólares. A libra estava cotada a 1,41 dólares. Quanto à moeda sul-africana, um dólar comprava 15,17 rand.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E amanhã o tema do Angola Fala Só é livre, o que quer dizer que os ouvintes poderão ligar e discutir aqui na nossa emissão os temas da atualidade que têm a ver com aquele país que é Angola. 14 horas 9 minutos aqui em Washington. Passamos agora para o espaço de saúde com Anabela Guedes.
Então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço em que vamos falar de saúde aqui na Voz da América, nesta emissão em português. E para nos falar de saúde, temos connosco, como habitual, a doutora Nídia Romano. Olá, doutora, como vai?
Olá, Ana, eu estou bem e queria dizer aos seus ouvintes aquele meu sorriso mais saudável do mundo e um bom programa.
E hoje, amigos ouvintes, vamos falar do vibrião colérico, o bichinho, por assim dizer, da cólera, e isto porque os países para onde transmitimos estão a ser grandemente afetados pela cólera. E porquê, doutora Nídia?
Bom, por causa da sua vivência, assim como nós temos que viver ar, sombra, sol, o vibrião colérico gosta da zona úmida, não é? Ele desenvolve-se, ele cresce, ele multiplica-se, no meio aquático. Isso para dizer o quê? Que o vibrião colérico, já em anos, muitos longos anos, foi uma das epidemias mais devastantes que houve nos países a Ásia, etc, etc, chegando até a Europa. E então, não sabiam, na realidade, qual era a causa. O grande pensador e cientista que descobriu que o vibrião colérico era programado, era transmitido através de águas contaminadas, foi o John Slow. Nessa altura, não acreditaram nele, não é possível, etc. Mas, no entanto, ele conseguiu provar que o vibrião colérico multiplica-se dentro de charcos, águas estagnadas, rios, à beira dos rios, de lagos e lagoas, tudo de água estagnada, ele procria-se e realmente afeta o homem.
Ou seja, doutora Nídia, cada vez que chove, como está a acontecer nos nossos países, há grande probabilidade deste bichinho, deste agente causador da cólera, aparecer e multiplicar-se, não é? Porque se multiplica com facilidade.
Sim. Uma diferença. Ele não gosta muito do frio, não é? Ele gosta de climas mais quentes. É por isso que vocês, mesmo a chover, ficam um pouco protegidos deste vibrião, né?
A não ser, doutora Nídia, que ele seja transportado, como às vezes pode acontecer e como acontece com tantas outras doenças, dentro de um aviãozinho, por exemplo.
É. Ele é transportado para as pessoas que não só bebem água contaminada, tomam banho com água contaminada, nas crianças, muito nas crianças que vivem nadando em lagoas, né? E para aqueles países que realmente não existe água potável, né? E a água que existe não é tratada, as pessoas não sabem que é preciso fazer um tratamento de água para se beber. Então, virei um colérico ali ataca, para dizer que ele atacando de uma forma aguda é mortal para as pessoas em 2 dias, porque um dos sintomas mais agravantes que ele dá, uhum, é uma diarreia muito característica que em nenhuma desenteria, nenhuma diarreia você consegue encontrar esse tipo de diarreia.
E o que é que caracteriza?
Uma diarreia, assim como água de arroz, uhum, esbranquiçada, tem um cheiro característico e sai aos montes. Pode encher um balde em 2 minutos.
Doutora Nídia, deixe-me lhe perguntar, por exemplo, este tipo de diarreia, como há outras, sai sangue?
Não, não.
Portanto,
quem sai sangue é outra diarreia, chama-se Shigella.
Ok.
Shigellose. Então, essa diarreia sai de forma como se fosse água de arroz, mas muito intensa, muito profusa e leva com ela todos os íons que nós precisamos para dentro do organismo. E com certeza que nas primeiras 6 horas ela dá uma desidratação moderada, nas próximas 3, uma desidratação grave, e nas próximas 12 horas nós não conseguimos até palpar uma veia para introduzir dentro os líquidos, né, necessários, os soros necessários, iónicos, para poder salvar a vida. Então, é nessa ocasião que nós temos que todos nos precaver, porque a comunidade tem que saber registar que isso é uma diarreia e não é uma diarreia qualquer, castanha, com muco, com sangue, é uma diarreia de cor de arroz. Pelo menos em Moçambique, todas as pessoas sabem, uhum, que aquela diarreia molha como se estivesse a molhar que alguém tivesse urinado, uhum, não é? Então ele já sabe, eu estou com uma diarreia urinada, salva-me, salva-me. Então, vem já de casa, porque já fez o trabalho comunitário primário que se faz sobre esse embrião colérico, é que quando tem uma diarreia dessas, é beber líquidos, principalmente o SRO, sólidos de reidratação oral, que caseiramente pode fazer de uma forma muito simples, uma colher de sal, uma colher de sopa em 1 litro de água já previamente fervido, isso é potável,
uhum,
e beber, ir bebendo até chegar à unidade sanitária próxima.
Portanto,
é assim,
doutor,
que nós conseguimos salvar os nossos doentes.
E isto porque a cólera é altamente mortífera. Doutora Nídia, repita novamente como é que nós em casa, por exemplo, iniciamos esse tratamento, que é de voltar a ingerir o líquido de alguma forma que estamos a perder, não é? A quantidade. Portanto, é uma colher de sal para 1 litro de água.
Uma colher de sal, uma colher de açúcar para 1 litro de água previamente fervida e já, portanto, morna, e as pessoas vão fervendo. No vibrião colérico, as pessoas vão bebendo sem parar. Existem outras diarreias que nós já não fazemos assim. Mandamos beber golo, porque a desidratação não é tanta assim iónica. E quem dá essa reidratação é realmente oralmente o sais de reidratação oral.
Doutora Nidhi, deixe-me lhe fazer uma pergunta. Imagine que você está no campo, não tem possibilidade de ter água, de ferver água, não tem o açúcar ou não tem o sal. Há outro líquido que se possa tomar que possa ajudar de alguma forma até a pessoa chegar a um centro médico?
Existe. Pelo menos no meu país existe uma árvore, não é? Que partindo da árvore sai dentro dela água. É uma árvore muito pouco conhecida. E também temos a água do coco, não é? E a água do lenho, que são altamente calóricos para esse tipo de diarreia. A água do coco e a água de lenho até nem é preciso ingerir em grandes quantidades. Então, há países que não têm e nessa altura vai-se a água do coco, a água de lenho e faz isso até chegar-se à unidade sanitária mais próxima, não é?
Portanto, chegando à unidade sanitária, faz-lhe, portanto, a substituição dos líquidos perdidos pelo corpo. Mais algum tipo de tratamento que se faz? Antibióticos?
Faz, sim, senhora, porque em cada ano nós temos que provar a hipersensibilidade dela. A que ela é sensível? Por exemplo, a shigelose é sensível. Matamos o bichinho com o ácido nalidíssico. E o virião colérico já teve muitos. A última que nós tivemos era com doxiciclina. Chegamos, tratamos o doente. A primeira coisa que nós fazemos é recuperar a sua hidratação. Depois fazer os exames sódio, potássio, etc. E auscultar sempre a região cardíaca, porque é o sódio e o potássio que bombeiam o sangue, é nessa altura que há essa mortalidade muito estranha, muito rápida, etc, etc. Então, avaliamos a bioquímica, avaliamos toda a parte iónica, avaliamos o hemograma, o ionograma, avaliamos se não tem associado a outras doenças, como o HIV, como a malária, porque há pessoas que vêm com isso associado, então nós fazemos todo um cardápio de terapias ao doente. Mas especificamente, se for uma cólera, nós damos doxiciclina durante os dias que está lá e damos também, fazemos reidratação. E tem camas próprias.
Exatamente.
As camas para a cólera é uma cama rasa de madeira que nós fizemos um buraco. Não no meio, um pouco na ponta, de onde por debaixo fica um balde, não é? E a pessoa está ali a descarregar, e nós temos que ir contando os baldes para ver a diminuição que isso está a acarretar o nosso tratamento.
Exatamente. Doutora Nidhi, últimos segundos, o seu lembrete.
O meu lembrete é este. Charcos, águas, águas inundas, para sede nós temos, mas temos que nos lembrar sempre que a sede que nós temos não é qualquer água, porque pode acarretar, pode ser mortal aquela sede, a sede que vamos matar, quando poderíamos viver com aquela sede. E o último lembrete é, se há água, seja de que cor for, suja do coar a água, coar com pano, ferver a água e desaparecem todos os micro-organismos, porque não é só o vibrião colérico que lá abunda. Abundam muitos outros micro-organismos. A água é um grande vetor de patologias no homem.
E pronto, com a lembretadora doutora Nidhi, vamos despedir-nos para a semana com um abraço de saúde também para si, doutora Nidhi, e, como sempre, estamos juntas.
Qual que é o meu beijinho, beijinho.
Ana Guedes e Nidhi Arebane falando aqui sobre a saúde e concretamente da cólera, e eu diria é para isso que servem as amigas. E é por isso também que a música que vai hoje é de uma dupla, a Dionne Warwick e o Elton John, cantando em inglês That's What Friends Are For. Amigos verdadeiros são, de facto, para todos os momentos. 14 horas e 25 minutos antes do editorial da Voz da América, a atualização informativa. Imigrantes revoltaram-se ontem junto ao porto grego de Pireu contra a medida do governo de transferi-los para outros campos de acomodação. As manifestações eclodiram num campo com 4.700 pessoas. Um homem foi detido, mas não há informação sobre fatalidades. Este incidente ocorre dias depois da União Europeia ter enviado um grupo de 200 imigrantes ilegais para a Turquia em troca do mesmo número de refugiados sírios em campos daquele país. Os eleitores do Djibouti vão amanhã às urnas e o presidente Omar Guelleh, no poder desde 1999, deverá conseguir mais um mandato por entre alegações de atropelos aos direitos humanos no país. O presidente do Djibouti é considerado a um quarto mandato depois das promessas de que se afastaria do poder em 2016. Guelleh defronta-se com 6 outros candidatos e outros partidos da oposição que decidiram boicotar o escrutínio, pondo em questão a independência da comissão eleitoral. Enquanto isso, o presidente russo Vladimir Putin afastou a possibilidade de os documentos do Panamá terem evidência de práticas de corrupção dos seus associados mais chegados. Falando num fórum de jornalistas, Putin disse que tais documentos são parte de uma estratégia ocidental de denigrir a Rússia e que pretende-se que a sociedade desconfie das autoridades.
Que secção editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Falando na conclusão da recente Cimeira de Segurança Nuclear em Washington, o presidente Barack Obama mencionou o acordo nuclear do Irão com a União Europeia, os países do P5+1, começando um dos principais êxitos da sua administração para conter o alastramento das armas nucleares. Recordando o acordo, Obama salientou que a principal prioridade foi assegurar que o programa iraniano de armas nucleares fosse parado e que o material que iria dar ao Irão a capacidade de obter fosse enviado para fora do país. Isso aconteceu. O presidente Obama indicou que até ao momento os dirigentes iranianos tinham observado a letra do acordo. Obama destacou que o Irão enfrenta o desafio em encontrar empresas que se sintam confortáveis que o acordo está a ser mantido e que não existe risco devido a sanções nucleares se as empresas negociarem com o Irão. O presidente Obama prometeu abordar algumas preocupações que o Irão tem manifestado. Todavia, o presidente Obama alertou que o espírito do acordo envolve que o Irão não envie sinais negativos à comunidade mundial e empresarial envolvendo-se a ações provocatórias que podem amedrontar as empresas. O presidente Obama indicou que os Estados Unidos têm a responsabilidade de fornecer clareza sobre as regras que são observadas para que o povo iraniano possa beneficiar de melhoria económica. No entanto, Obama frisou que o Irã tenta compreender aquilo que o mundo entende, que os nucosos desejam para ir para onde se sentem seguros, que não existe controvérsia, onde podem ter confiança que as transações vão decorrer com normalidade. Foi um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
Chegamos ao ponto final desta emissão vespertina do dia 7 de abril de 2016, Dia Mundial da Saúde e também Dia da Mulher em Moçambique. Em nome de todos que produziram e apresentaram, despedem-se Doris Dodson na produção, Wagner Roberts na técnica e eu, Amancio Miguel, ao microfone. Amigos, voltaremos amanhã e uma vez mais o destaque vai para o Angola Fala Só.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.